Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
É isso aí, povo de Deus. Estamos de volta aqui então com o nosso programa Inconformados, né? Hoje nós estamos falando sobre a mentira, né? Não foi nada programado, né? Sabemos que dia 1º de abril, que é o famoso dia, né, da mentira, o dia que as pessoas consideram como dia da mentira, né? Dia da mentira, então, dia 1º de abril. E você sabia que o dia da mentira, ele surgiu na França? É, o dia da mentira surgiu na França, né? Dia 1º de abril. E foi e ganhou fama no Brasil, em Minas Gerais, com um jornal chamado A Mentira, né? A Mentira, eu tava vendo isso aí num vídeo esses dias, sobre esse assunto. Então, o dia da mentira, primeiro, surgiu na França, né? Dia 1º de abril. E ganhou notoriedade no Brasil em Minas Gerais, né? Na época ainda de Dom Pedro II, um jornal lá de Minas Gerais divulgou que Dom Pedro havia morrido, né? E na verdade era mentira, né? E o jornal teve que depois pagar o preço para poder consertar a mentira que havia propagado, né? Mas tem gente que ainda brinca com a mentira, que acha a mentira uma coisa engraçada, mas na verdade mentira é coisa muito séria, não é? Muito séria. E nós estamos tratando hoje aqui desse tema no nosso programa Inconformados. Já temos aqui a opinião de algumas pessoas que estão participando do nosso programa, né? O pastor José Luiz da Silva, né, mandou aqui para nós uma palavra sobre essa questão da mentira, né? Sabemos desde já que na Bíblia a gente encontra muitos versículos, muitas passagens que falam sobre a mentira, né? Então, se a gente for listar aqui versículos, vai aparecer um monte. Se você tiver uma chave bíblica e procurar lá mentira, você vai achar uma penca de versículos que falam sobre a mentira. Nós vamos citar alguns aqui, né? E há muitos comentários, né, sobre essa questão. E quando o assunto começa a falar sobre mentira, a gente vê lá já em Êxodo 20, 16... uma das primeiras declarações sobre a questão da mentira, sobre a importância, o cuidado que se deve ter com a mentira, está em Êxodo 20, versículo 16, onde nós lemos: não darás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, não falarás mentira, né? Falso testemunho é aquilo que não é verdadeiro, então você não vai falar falso testemunho contra o teu próximo, você não vai mentir para o teu próximo, né? Aqui em Provérbios 12, 22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12:22. Olha aí. Tem mais aqui, Salmo 101, versículo 7. Quem pratica a fraude ou a mentira, né, não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Palavra de Deus. Salmo 101, versículo de número 7. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Apocalipse 22, 15, né? Ó, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22, 15. Olha, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Tiago 3,14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, né? Falando também de mentira. Provérbios 14,5. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Olha que coisa. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Que coisa, hein? Provérbios 17,7. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Olha, os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante, né? Governante aqui não é só no sentido, entendo eu aqui na minha humilde, no meu humilde conhecimento, que esse governante aqui não está falando só do governante político, né? Mas creio que na liderança, né? Não fica bem a um líder ser mentiroso, ter lábios mentirosos. Sofonias 3:13. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Né? O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Olha só que coisa, né? Cadê? Deixa eu ver. Ah, 1 Timóteo 4, 1 a 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Né? Provérbios 6:16, eu vou ter que parar aqui, que é muita coisa, né? São muitos versículos. A Bíblia tem muita referências, né? Sobre a questão da mentira, da prática da mentira. Né? Vou ler esse último aqui, ó. Só nessa listagem aqui, vou ler esse último e vou comentar depois alguns outros, né? Provérbios 6:16-19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Provérbios 6, do 16 ao 19. 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Claro que eu estou lendo aqui numa tradução, né? não é na revista corrigida, que fala que abomina, né? Mas serve também, que abominar, odiar, detestar, tudo a mesma coisa. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Dentre elas, a língua mentirosa e a testemunha falsa que espalha mentiras. Rapaz, só mais um, Salmo 109, 1 a 2. Ó Deus a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Aí, rapaz, quanta coisa, hein? Quanta coisa sobre mentira, quantas palavras, quantas advertências bíblicas, quanto cuidado nós devemos ter com a mentira. E o tema do dia é esse: é realmente possível viver sem mentir? O que a Bíblia diz sobre a mentira é suficiente para que não a pratiquemos? Há momentos onde não temos outra saída que não seja mentir? E esse assunto, com certeza, é um assunto que vale a pena a gente tratar. Infelizmente, nós vivemos aí dias em que não são poucas as pessoas que vivem na prática constante da mentira. Né? Tem gente que mente que nem sente, como diz aí, né, o jargão. Mente que nem sente, né? A pessoa mente sobre tudo. E depois fala, ah, brincadeirinha, né? É brincadeira, não é mentira não, né? E tem uma palavra na Bíblia, irmãos, eu fiquei maravilhado quando me mostraram isso, né? A gente lê a Bíblia, mas às vezes tem coisa que passa voado, né? Da nossa frente. A gente às vezes não pega, né? Mas depois... A gente, né, alguém chega pra gente e mostra pra gente, a gente vê que até nisso a gente tem que ter cuidado, né? Que às vezes a gente fala, ah, é brincadeira, né? Só que lá em Provérbios 26 fala uma coisa, né? Nem de brincadeira se deve mentir, pra ser sincero. Por quê? Olha o que diz a palavra de Deus, né? É Provérbios 26. Deixa eu ver aqui, ó, Provérbios 26. Cadê aqui? Opa, deixa eu voltar aqui. Que são tantas coisas aqui, né? Provérbios 26, versículo 19. Provérbios 26, 19. Olha o que diz aqui, ó. Provérbios 26, versículo 19 diz assim. Olha só, pega essa visão aí. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Enganar é mentir, né? A pessoa, ela conta uma mentira, dizendo, tô brincando, tá? É brincadeira, gente, que isso, tá brincando. Só que tem brincadeiras que não pegam bem a um cristão, né? Tem brincadeiras que não fazem bem. Tem coisas terríveis que acabaram acontecendo porque alguém tava brincando. Aí a pessoa vai lá, conta uma piada, conta uma coisa, ah, é brincadeira. Só que depois que o mal tá feito, amigo, não tem brincadeira. Depois que o dano vem, depois que alguém acaba sendo prejudicado, depois que você tem uma morte, pensou? Por causa de uma brincadeira, uma palavra enganosa, uma coisa mentirosa. Então deve-se ter muito cuidado, né? Provérbios 26, 19. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Né? Então temos que ter muito cuidado com essa questão da mentira, do engano, né? A nossa irmã Leia Oliveira está mandando um boa tarde aqui para a gente pelo WhatsApp. Né? O nosso irmão Geraldo Braga está dizendo aqui o seguinte, usando como base Gênesis 12, 18 e 19, que diz assim. Então chamou Faraó a Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste, é minha irmã. De maneira que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Se aconteceu com o pai na fé, possivelmente acontecerá com os filhos na fé. Quando vê a situação complicada, parecendo irreversível, se não vigiar, acaba mentindo, né? Porque a carne é fraca. Mas, irmão Geraldo Braga, tem quem explique essa passagem, dizendo que, na verdade, olha aí outra questão, que Abrão não mentiu quando ele disse que Sara era sua irmã. Na verdade, Abrão omitiu, né? Porque de fato Sara era irmã de Abraão. Sarai era irmã de Abraão, meia irmã, porque ela era filha de Terá também, segundo aí os historiadores, né? Sarai também era filha de Terá, então ela era meia irmã, né? Eles eram irmãos no sentido de serem familiares, né? Da mesma família, da mesma parentela, não no sentido, né, carnal, né, ali, não, irmãos consanguíneos. Então, quando Abraão falou que ela era irmã, dizem os especialistas que Abraão não estava mentindo, ele estava ocultando. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, conte a verdade até onde ela pode ser bênção. Conte a verdade até onde ela pode ser bênção. Né? Tem coisas que não é que a pessoa deva mentir, mas a pessoa vai contar a verdade até onde pode ser bênção. Porque tem gente que também, por outro lado, é verdadeira demais, né? Ah, eu sou verdadeira. E essa verdadeira que a pessoa, e essa coisa de ser verdadeiro acaba machucando as pessoas. Acaba ferindo as pessoas. Né? Então, até no uso da verdade, a gente tem que ter cuidado. Bom, mas o nosso assunto hoje aqui não é a verdade em si, mas sim a mentira. E a questão que nós estamos colocando aqui é o seguinte, a pergunta que estamos fazendo aqui no nosso programa inconformado de hoje, é realmente possível viver sem mentir? O que a Bíblia diz sobre a mentira é suficiente para que não a pratiquemos? Há momentos onde não temos outra saída que não seja mentir? 998-339692 é o WhatsApp aqui da Shalom para você poder participar, hein? Dê a sua opinião. 998-339692. Tem aqui uma. Tem duas passagens que eu não li, não é? Que são duas passagens cruciais, né? Creio que os bons de Bíblia aí que estão acompanhando o nosso programa de hoje já estão com essa passagem na cabeça, né? Que é João 8,44. Que diz o seguinte, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha só, o diabo é o pai da mentira. O diabo é mentiroso. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Pastor, mas e aquelas parteiras egípcias, né, que elas mentiram para proteger os bebês judeus que nasciam de Faraó? Que havia um mandado de Faraó que dizia, né, que todo filho do sexo masculino que nascesse, as parteiras deveriam matar, né? Aqui, ó, Êxodo capítulo 1, versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse, quando ajudardes a dar à luz às hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservar os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram ao faraó que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Isso é verdade, porque são vivas e já têm dado a luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas, né? Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. As parteiras, alguns dizem que elas mentiram, né? Que elas mentiram, não, as parteiras mentiram, falaram mentira para faraó, porque, né, elas inventaram uma história aí para justificar a atitude delas. Veja que faraó era uma autoridade, né? Ele era o faraó, a maior autoridade que existia naquele tempo, né? Autoridade sobre o mundo egípcio, o rei do Egito. Mas ainda assim, aquelas parteiras, pensando em poupar a vida, elas ocultaram, né? Ou elas mentiram. E aí, o que, que você acha? Alguns dizem que as parteiras mentiram. Mas se elas tivessem mentido mesmo, e o diabo é o pai da mentira, e do diabo provém a mentira, será que Deus as teria abençoado? Então elas não mentiram, elas ocultaram. O que, que você acha? Hein? Será que Deus, ele perdoa a mentira quando, dependendo do propósito? Será que podemos fazer uso da mentira, né, por causa de uma, por um propósito divino? Ah, dependendo da situação, pastor, mentir é a solução. Dependendo da solução da situação, não tem outro jeito. Temos que mentir. Temos que falar uma coisa que não é a verdade. Um pastor estava contando a seguinte história, que ele era vendedor, né? Aliás, que ele era vendedor não. Ele era, trabalhava num banco, e o banco comprava imóveis. E ele comprava imóveis. Ele ia até as pessoas que tinham imóveis para vender, e ele comprava imóveis. E numa certa ocasião, ele foi num determinado lugar, onde o dono do imóvel perguntou se ele era de algum banco, né? E ele era de um banco. E aí ele pensou com ele: bom, eu sou cristão, eu sou servo de Deus. Se eu disser que sou de um banco, eu vou atrapalhar a negociação, né? Vai causar já um problema, o cara vai me mandar embora daqui mesmo. Mas se eu disser que não sou de um banco, eu estarei mentindo, porque eu sou funcionário de um banco que quer comprar essa propriedade. E ali, rapidamente, ele perguntou, e, né, pensou e fez uma outra pergunta. Respondeu, não dando a resposta que foi feita, mas fazendo outra pergunta. Por quê? Alguém de algum banco já veio aqui? Né? Então ele não disse que ele era de um banco. Não precisou responder, mentindo, não atrapalhou a sua negociação e acabou ali, né, ele conseguindo levar a coisa para o outro lado, sem a necessidade de usar o artifício da mentira, né? E nós temos aqui mais participações aqui, ó, no nosso Face, no nosso WhatsApp, ó. Agora eu quero perguntar aos historiadores e teólogos se existe meia-verdade. Porque nessa hora, Sara era a mulher de Abraão. É verdade, o Geraldo Braga. Boa pergunta, né? Será que existem meias-verdades? Na verdade, é uma das perguntas, né, que estão registradas aqui para a gente estar fazendo aqui no nosso programa de hoje, né? Será que existem meias-verdades? Podemos fazer uso da verdade, né, pela metade? Existem mentiras do bem? Será que o que Abraão contou ali não foi uma mentira do bem? Uma mentirinha do bem que não faz mal a ninguém, né? Ah, pastor, isso aqui é só... Na verdade, Abraão deu uma falseada ali só para não trazer um prejuízo, porque tinha tantos projetos, tinha tantas coisas em jogo ali. Se Abraão dissesse que... Havia uma cultura naquele tempo, né? Se Abraão dissesse que Sara era sua mulher, por conta da beleza de Sara, poderia ser que faraó, ou que o rei do Egito naquela época, mandasse matar Abraão. Então, Abraão teve ali um surto de inteligência, pode assim dizer, e disse que, sabe, bom, Sara é minha irmã, ela também é minha irmã. Além de ser minha mulher, ela também é minha irmã, né? Talvez, não é tão difícil entender isso nos nossos dias, né? Se a gente estivesse na situação de Abraão, você que tenha uma esposa cristã, uma mulher que é serva de Deus, né, conhecedora da palavra, e essa mulher está com você e numa determinada situação, você se vê ali que está correndo um risco, e alguém pergunta: vem cá, ela é sua mulher? Aí você diz, é minha irmã, você estaria mentindo, né? Se dissesse que ela é sua irmã, mas ela não é irmã em Cristo. Talvez isso, né? Talvez aí funcionasse, né? Mas pai, mas pastor, será que não estaria mentindo também? Estamos nos aproximando aqui da hora do nosso break. Vamos então para o intervalo. Já já estamos de volta, dando continuidade aqui ao nosso programa Inconformados de hoje, onde estamos tratando aí desse tema, né? Que é a questão da mentira. Hein? E aí, o que você acha? É realmente possível viver sem mentir? O que a Bíblia diz sobre a mentira é suficiente para que não a pratiquemos? Há momentos onde não temos outra saída que não seja mentir? E aí, o que você acha?
Programa Inconformados. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7. Nós estamos aqui tratando hoje do nosso tema do dia, que é o seguinte: é realmente possível viver sem mentir? O que a Bíblia diz sobre a mentira é suficiente para que não a pratiquemos? Há momentos onde não temos outra saída que não seja mentir? E aí, pastor José Luiz da Silva já mandou dois áudios aqui pra gente, né? Dando aqui seu parecer sobre esse assunto. E espero que mande mais, viu, pastor José Luiz? Espero que mande mais. O nosso querido irmão Geraldo Braga, que sempre participa aqui do programa, está citando aqui Atos 5, 3, 5, 6, que diz, né? Disse então Pedro Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Olha só, caiu e expirou, caiu e morreu, caiu morto. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no e, transportando-o para fora, o sepultaram. E aí o nosso irmão Geraldo Braga diz o seguinte: esse casal morreu, Ananias e Safira mentiram ao próprio Deus. Antigamente no Velho Testamento, quem mentisse e blasfemasse a Deus era morto. E no Mateus 12, 31, não tem perdão, porque é o próprio Deus agindo através do Espírito Santo dele. E falando do que a palavra fala, né, nós já comentamos aqui sobre João 12, né, o famoso texto, João 8, né, João 8, 44, diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, a origem espiritual da mentira, a gente já sabe onde é o diabo, né? O diabo é a origem espiritual da mentira. Porém, chega até o ser humano, né? E nós temos uma passagem muito preciosa, onde Paulo ele fala sobre a mentira e dá uma ordem, um mandamento, né, sobre a prática da mentira na vida cristã. E está lá em Colossenses, capítulo 3, o 9 e o 10. Em Colossenses 3, 9 e 10, diz o seguinte: não mintais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Mas a regra aqui, e o mandamento aqui é claro: não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Veja que Paulo ele diz aqui o seguinte, né? Primeiro, ele dá o mandamento: não mintais uns aos outros. E depois ele explica, né, a questão, as consequências, ou por que não mentir uns aos outros. Por que não? Porque já nos despimos do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. Mas será que isso aqui é algo que acontece com todo cristão mesmo? Será que todo cristão de hoje, né, isso aqui é até tema para um outro assunto, para uma outra, para um outro bate-papo, não é, aqui no programa Inconformados? Será que já mesmo estamos despidos do velho homem com suas práticas? Será que estamos mesmo revestidos do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do nosso Criador? Porque cá entre nós, quem não mente que atira a primeira pedra? Você que está aí ouvindo o programa Inconformados, você tem praticado a mentira? Seja sincero, você tem mentido? A gente vê muitas das vezes, eu estava conversando esses dias com uma senhora lá de Pinheiral, mãe de uma ovelha nossa lá da igreja do Nazareno em Pinheiral, e ela E eu explicava para ela o seguinte, né? Que eu tinha dito, eu tinha ido na casa dela, ia ter um jantar do aniversário dela, isso na quinta-feira passada. E eu disse que eu não poderia ficar para o jantar, porque eu tinha um culto, já estava em cima do horário do culto. Fui fazer a visita, mas eu tinha que correr para a igreja para fazer o culto. E eu falei com ela, mas eu volto aqui para jantar com a senhora depois do culto, tudo bem? Ela ficou feliz. Só que quando acabou o culto, irmãos, a vontade que deu era de ir para casa. Né? Já a igreja fica perto da rua principal e a casa dessa senhora, da mãe dessa nossa ovelha, fica um pouquinho distante. E eu ali na porta da igreja pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou ir para casa. E chamei o rapaz e falei, olha, fala com a tua mãe lá, né, que eu não vou poder ir lá, que eu não pude ir, que já, né, já tô atrasado, o ônibus vai passar e tal. E aí, mas aí na hora eu falei o seguinte, pensei comigo, né, mas eu falei para ela que eu iria lá, né, então eu vou lá. Aí quando eu cheguei na casa, eu falei para ela, irmã, vim aqui, porque eu dei a minha palavra, mas eu vou comer rapidinho, tá, não me leva mal. Ela falou, não, pastor, que isso, pode ficar à vontade, comi rapidinho e fui embora. Mas antes eu contei para ela sobre uma situação, que a gente tem que ter compromisso com a nossa palavra, né? Tem muita gente que, por exemplo, situações da mentira ao longo do dia a dia, né? A pessoa, ela vai numa loja, eu já fiz isso muitas vezes, tá, irmãos? Eu já fiz isso muitas vezes, mas eu tenho procurado me policiar para não fazer mais. A gente entra numa loja para ver o preço de alguma coisa e o vendedor vem em cima da gente. E quando o vendedor chega, você está olhando ali, aí você não viu uma coisa que você gostou ou o preço não te agradou, e o que, que você diz para o vendedor? Vou dar uma voltinha e depois eu volto aqui. Não é isso que as pessoas fazem? Ela olha o preço, não gosta, o vendedor vem em cima, ela não gostou do preço, está achando que está caro, alguma coisa não agradou, e ela diz o que para o vendedor? Vou dar uma olhadinha aqui e depois eu volto aqui. Imagina se todo vendedor, você que é vendedor aí, quantas vezes você já ouviu alguém dizendo para você que ia voltar? E sabe o que é triste? Que muitos desses, né, que disseram, vou voltar aqui depois, vou dar uma voltinha depois eu volto aqui, eram cristãos. E estavam mentindo, porque não voltou na loja. Você voltou lá? A última vez que você foi comprar um sapato aí, alguma coisa, você foi na loja, você falou pro vendedor, vou dar uma voltinha depois eu volto aqui, você voltou? Então você mentiu. Você falou que ia voltar e não voltou. E se aquele vendedor ficou esperando você? Pessoa, se o vendedor ficasse ali esperando? Não, vem aqui uma senhora, olha, o vendedor está desesperado para fazer uma venda, está ali começando a trabalhar como vendedor, ou então, né, ele não fez nenhuma venda ainda no mês, apesar de já ter uma certa experiência, e aí você vai lá e diz para ele que vai dar uma voltinha e depois vai voltar para comprar com ele. E ele fica ali esperando, acreditando em você, e você não volta naquela loja, que você disse que voltaria, e você não volta. Por que a gente age assim? Porque a gente não quer falar a verdade. Não seria melhor dizer para o vendedor, olha, não gostei do preço, e eu estava pensando nisso, como é sério isso? Pensa se você dissesse para o vendedor, não gostei do preço. Olha só o que a verdade faz, olha o poder da verdade. Você, ao invés de dizer que você vai dar uma passadinha ali, vai ali e depois vai voltar, se você disser, olha, não gostei do preço, vou olhar em outra loja. Talvez, quem sabe, o vendedor olhe para você, a senhora não gostou do preço? Qual o preço que a senhora gostaria de pagar? Qual o preço que o senhor gostaria de pagar? Vou ver o que eu posso fazer então para o senhor comprar com a gente, pensou? É verdade, mas a gente prefere mentir. E a gente acha que não está mentindo, ou que é uma mentirinha de nada. Mas é mentira. Não é mentira? Se você diz que vai fazer uma coisa e não faz, ou melhor, já está dizendo, porque geralmente quando você diz, vou dar uma voltinha e depois eu passo aqui, você já tem na sua cabeça que não vai voltar ali. Eu vou voltar aqui, coisa nenhuma, tá caro pra caramba. Aí você vai na outra loja, compra na outra loja e não quer nem saber da palavra que você disse para o vendedor da loja onde você tinha passado antes, prometendo para aquele vendedor que voltaria ali. Então você mentiu. Foi mentira. Às vezes, né, a gente induz até as crianças, né, na prática da mentira. Porque, por exemplo, alguém vai chamar você na sua casa, você está em casa. Quantas não são as milhares de pessoas, inclusive crentes, que fazem isso? Principalmente quando compra e não tem dinheiro para pagar. Né, geralmente esse povo é que gosta de comprar daquele pessoal que vende de prestação, né? Pessoal que vai vendendo de porta em porta. Aí o camarada, o vendedor, bate na sua porta com aquelas coisas lá, né? espelho, bacia, panela, coisas que mulheres gostam, né? Tábua de passar roupa, pote, tapete. Aí a pessoa, a mulher não sabe dizer não, e o vendedor tá lá, olha, isso aqui é bom, tá com preço bom. Geralmente não é criticando os que vendem de porta em porta, creio que o preço deles acaba sendo para compensar os prejuízos que devem tomar, mas muitas das vezes o preço, né, desse produto que está sendo vendido de porta em porta numa loja, talvez estivesse aí mais barato, 50% mais barato. Mas aí a mulher não sabe se conter, quer comprar, compra. E aí não fala com o marido, não conversa com a esposa, sai comprando tudo que vê. Aí depois não tem dinheiro para pagar. O vendedor vai na casa da pessoa, a pessoa já está naquela reserva, não querendo atender a porta, não querendo atender o portão, porque sabe que qualquer hora alguém vai bater para cobrar. Manda o filho atender e já dá logo o aviso. Olha, se for pra mim, diz que eu não tô em casa. Isso não é mentira? Ó, se for pra mim, diz que eu não tô aqui, que eu saí. E aí muitas das vezes se fala isso com uma criança, né? Depois a mãe e o pai quer brigar com a criança e ensinar pra criança que a criança não pode mentir. Olha, é feio mentir. Mas mãe, a senhora mandou mentir e dizer que a senhora não dava em casa. Então tem muito pai que dá nó na cabeça da criança. Porque se não é para criança mentir, por que os próprios pais mentem? Se não é para criança mentir, por que o pai e a mãe estão mentindo, né? Induzindo a criança à prática da mentira? Então tem que se ter cuidado com isso, né? Tem que se ter cuidado, né? O nosso irmão Geraldo Braga participando está dizendo aqui, ó, minha patroa, ou seja, sua esposa, né, fala na hora. Se o preço não estiver acessível, fala mesmo, tá caro. É isso aí, tem que ser assim, tem que falar a verdade. Né, às vezes as pessoas, elas mentem, tentando, sei lá, né, sair de uma situação. Ela mente ali porque ela quer escapar, né, porque ela quer, sei lá, obter alguma vantagem. Eu estava assistindo um vídeo onde uma professora, olha só, uma diretora, se eu não me engano, uma diretora de escola. O vídeo era na escola, né, mostrando ali os professores ensinando as crianças na fase da alfabetização a não mentir, a não mentir. E a diretora comentando, né, dizendo que há algumas situações onde a mentira faz bem. A diretora da escola. Há algumas situações onde a mentira está bem. Esse vídeo está no YouTube, tá? É que eu posso, para não dizer que eu estou inventando, o pessoal está falando aí coisa que não existe. Não, o vídeo está no YouTube. Tá? Eu peguei no YouTube esse vídeo, uma reportagem, né, uma equipe de reportagem numa escola, onde estava sendo feito esse trabalho, ensinando as crianças para não mentir, e a diretora da escola falando na reportagem que há situações em que mentir é necessário, em que mentir faz bem. E ela falou, por exemplo, né, às vezes a criança tem algum probleminha, né, ou alguma coisa na questão da beleza, não é uma criança bonita, ou não é uma criança, né, que, sei lá, alguma situação aí a criança vai e mente. Vai falar a verdade? Você vai falar que a pessoa é feia? Você vai falar que a roupa da pessoa não tá legal? Você vai falar que a roupa, né, que a criança... Então, nesse aspecto, mentir seria necessário. Mentir seria, né, um meio de evitar um constrangimento. Então mentir faz bem. E aí, o que você acha? Será que tem situações mesmo onde a mentira é a solução? Não tem jeito, pastor. Tem que mentir. Porque se não mentir, vai machucar. Se não mentir, vai provocar uma tristeza, vai provocar uma mágoa. Se você mentir, se não mentir, se falar a verdade, a pessoa vai ficar entristecida. Se falar a verdade, a pessoa vai ficar chateada. O melhor não é mentir, então, do que falar logo de cara a verdade e acabar magoando a pessoa e acabar entristecendo a pessoa. Então a gente mente, fala mentirinha do bem, né, e não machuca a pessoa e não fere ninguém. Então a gente tem que ter, né, a gente tem que levar em conta que às vezes a gente está na escola, a gente até, vale até para os pais terem atenção, né? Às vezes o pai está falando, não pode mentir de jeito nenhum. Tem certeza que não pode mentir de jeito nenhum? Não, pastor, não pode mentir de maneira nenhuma, porque a mentira tem perna curta, né? E você ensina isso pro seu filho. Mas se você pratica a mentira, como é que fica? se você é um praticante da mentira. Então não vai ter base, né, a educação que você está dando para o seu filho. E a gente está perguntando aqui, viu? O WhatsApp está disponível aqui, ó, para você participar. 998339692. A nossa irmã Sara, né, tá ligadinha aqui no programa e dizendo amém, tema muito bom. Glória a Deus, irmã Sara. Participa aí, viu? O que, que a irmã pensa acerca do tema que nós estamos tratando hoje aqui no programa Inconformados? É realmente possível viver sem mentir? O que a Bíblia diz sobre a mentira é suficiente para que não a pratiquemos? Há momentos onde não temos outra saída que não seja mentir? Eu me lembro de uma passagem, Davi, aí não sei se aquilo ali foi mentira, né? Davi, ele estava num determinado local e o rei, né? Ali o chefe do reino ali perguntou se era Davi. Quando Davi se apresentou, Davi fingiu ali, né? Que estava louco. Davi fingiu que estava doido. E começou a babar, e começou, né, a agir como se fosse um doente. Foi uma mentira o comportamento de Davi? E aí, pastores de plantão? Foi uma mentira? Foi prática de mentira Davi ter fingido ser um doido? Se estribuchando ali na presença do rei dos filisteus? Porque foi o que ele fez. Ele agiu como se fosse um louco, né, e começou a babar. E babava, a baba escorria pela boca de Davi. E aí o pessoal pensou, bom, esse aí que é Davi? Esse aí não é Davi, não. Que isso? Esse aí que a gente vai temer? Esse aí, esse aí vai fazer mal a quem, rapaz? Esse aí vai fazer mal a quem? Porque Davi babava, né? E Davi fazia ali aquela graça ali e ninguém teve coragem de fazer mal a Davi. Porque disseram, tira esse doido daqui, tira esse maluco daqui. Mas Davi estava mentindo. E aí, pastores? Davi estava mentindo com aquela sua atitude? Ele mentiu fingindo ser o que ele não era? Ele mentiu fingindo aquela, né, dando uma de maluco, dando uma de doido? Será que vale? De vez em quando tem situações onde não tem jeito mesmo, né? Tem que mentir. Pastor, tem horas que não tem jeito. Como é que você vai falar a verdade, né? É igual aquela velha situação da pessoa que mora numa área de risco e ela passa ali, né, perto de uma determinada situação e alguém pergunta, vem cá, tem perigo lá em cima, ou tem a polícia está ali, o que, que você fala? Você mente? Você fala a verdade? Como é que você age? Você vai mentir? Ou você vai falar a verdade? Né, tua vida pode estar em risco, o que, que você faz? Ah, pastor, né? Deus, ele... E o que a gente não pode esquecer é que existe um Deus também, né? Que é misericordioso, né, irmãos? Deus é misericordioso. Nosso irmão Paulo Hernani tá mandando a mensagem aqui, ó. Boa tarde, Jesus. Boa tarde, Paulo Hernani. Fica à vontade, viu, irmão? Para mandar também a sua opinião sobre o tema de hoje. A mentira. A mentira tem perna curta, né? Então temos que ter cuidado aí para não vivermos na mentira. A palavra de Deus já diz, não mintais uns aos outros, visto que já fomos, né, purificados, visto que já temos outra situação. E é interessante que Salmo 101:7, já li aqui hoje no nosso programa, diz o seguinte, quem pratica fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Será que a gente pode crer que o mentiroso nem, não vai ter salvação? Aliás, a palavra aqui diz em Apocalipse que os mentirosos ficarão de fora, né? Os mentirosos ficarão de fora. O mentiroso não vai ser salvo. O mentiroso não vai ter lugar no céu. Vale lembrar que mentir é falar falsidades, né, deliberadas. Mentir é enganar. Podemos definir este mandamento da seguinte maneira: mentir uns aos outros significa o mesmo que falar como verdade algo que sabemos ser falso, distorcer a verdade de qualquer forma e em qualquer detalhe, transmitir uma falsa impressão de si mesmo ou de alguma coisa, ter a intenção de enganar de alguma maneira outra pessoa. Então, mentir seria tudo isso. Primeiro, falar como verdade algo que sabemos que é falso. Será que fazemos isso conscientemente, pastor, eu falei como verdade ao que sabia, que já sabia que não era verdade, mas eu falei porque se eu não falasse aquilo ia dar um dor de cabeça, pastor, ia dar um problema, ia ter uma discussão, ia ter uma intriga. Ah, ia ser terrível, ia até morrer gente se eu falasse de a verdade, né? Como a verdade é. E vale lembrar que tem gente que diz que a verdade não pode ser dita, né? Já tem gente que diz que a verdade tem que ser dita. Mas tem gente também que não gosta de verdade, né, irmão? Vamos ser sinceros. Tem gente que gosta de ser enganado. Tem gente que não gosta de ouvir verdade. Essa é a grande verdade também, nos nossos dias. Tem gente que prefere a mentira do que a verdade. Se chegar para a pessoa e falar a verdade para ela, ela não aceita. Mas se você chega e conta uma mentira, a pessoa aceita. Quer dizer, a pessoa não quer verdade, a pessoa quer mentira. A pessoa não fica feliz de ouvir uma verdade, ela fica feliz quando alguém mente para ela. Porque tem pessoas que não gostam, né? Falar a verdade ou mentira é o quê? É distorcer a verdade de qualquer forma e em qualquer detalhe. E é daí que nasce a fofoca, né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa da outra pessoa e quando vai chegar lá na frente já surgiu um monte de outras coisas. E daí procedem também as famosas fake news. E hoje é uma luta, né, contra a mentira. O que são as fake news? Senão mentiras que as pessoas compartilham como se fossem verdades. Inclusive os cristãos têm que ter cuidado com isso, para não estar compartilhando mentiras como se fossem verdades. Às vezes a pessoa não acha nada demais aquilo que ela está compartilhando pelo WhatsApp, pelo Facebook. E muitas vezes compartilha sem saber se de fato o que está compartilhando é verdade. Então cuidado, você pode estar contribuindo. Ah, pastor, mas eu não estou mentindo, mas está compartilhando uma mentira. Também é mentir. Quando você compartilha uma mentira, você está mentindo, mesmo que você, expressamente falando com a sua própria boca, não tenha falado nada, mas aquilo que você compartilhou, tem pessoas que acham que falar é só através da palavra vocalizada, né? Você fala através daquilo que você compartilha no seu Facebook, você fala através daquilo que você compartilha no seu WhatsApp. Então quando você distorce a verdade de qualquer forma e em qualquer detalhe, você está mentindo. Se é para falar alguma coisa sobre alguém, fale exatamente a verdade. Bom é que você não fale de ninguém. Não faleis maus, não faleis mal um dos outros. É a ordem que o Espírito Santo dá, né? Mas se quiser falar mal, já está pecando. Mas se for falar, pelo menos fala a verdade. Porque você ainda inventa. E tem gente que é terrível, né? Você discute uma coisa com a pessoa, isso acontece tendo de igreja. Com pastores principalmente. O pastor chega para a pessoa, repreende a pessoa numa determinada situação, numa falta que a pessoa cometeu. A pessoa acha injusta a repreensão que ela está recebendo do pastor. E quando alguém pergunta para ela, vem cá, o que o pastor falou com você? Ela distorce toda a verdade. Ela omite coisas. Ela omite os detalhes. Ela consegue colocar o pastor como bicho. Ela transforma o pastor em monstro. Porque ela não gostou de ser repreendida. Aí quando ela vai passar para os outros o tratamento, né, o gabinete que o pastor fez com ela, o discipulado que o pastor fez, ela passa aquilo como se, poxa, o pastor fosse o demônio. Como se o pastor fosse o bicho. E cá entre nós estamos vendo um tempo onde pastores têm que pensar duas vezes antes de aconselhar uma pessoa, né? Porque vai que você fala alguma coisa para a pessoa não gosta, você vira o bicho. Porque na hora que a pessoa vai passar, né, não era para passar, porque aquilo é um assunto entre ela e o pastor, mas quando ela vai falar para o marido, vai falar para a esposa, ou vai falar para a esposa, ou vai falar para alguém, distorce a verdade de qualquer forma e em qualquer detalhe. Isso é mentir, essa distorção é mentir. Mentir é você transmitir uma falsa impressão de si mesmo, de alguma coisa. Tem pessoas que são dissimuladas, e a dissimulação é mentira. É você querer passar que você é uma coisa que você não é. Você está fingindo. Está aí tentando transmitir uma falsa impressão de piedade e você não é uma pessoa piedosa. Está aí tentando transmitir uma falsa impressão de que é uma pessoa, né, santificada, de que é uma pessoa temente, quando na verdade não é nada disso. Está aí tentando transmitir uma falsa impressão de religiosidade, né, de santidade, e na verdade, meu amigo, você não é nada disso. Então, quando você tenta transmitir uma falsa impressão de si mesmo, ou de alguma coisa, e o de alguma coisa aqui em relação, né, às coisas. A pessoa está vendendo um produto e está falando que o produto faz maravilhas. Está mentindo. O produto não é lá tudo aquilo. Ah, pastor, mas né, se eu falar que o produto não presta, se eu falar que o produto tem suas limitações, se eu falar que o produto tem suas contraindicações, eu vou prejudicar a minha venda. Então você está mentindo, você está omitindo coisas que você deveria passar. Então quando você transmite uma falsa impressão de si mesmo ou de alguma coisa, você está mentindo. E por último, o que é mentir? É ter a intenção de enganar, de alguma maneira, outra pessoa. Por incrível que pareça. Há sempre a intenção de enganar, de passar a perna. E tem gente que é maquiavélico. Tem gente que te engana, né? Tem gente que não tem malícia, que não tem maldade. Né? A pessoa não tem maldade. E aí a pessoa vem falar uma coisa, a pessoa bobinha, cai, né, engana, passa a perna, dá uma volta nos outros, assim, ó, numa facilidade, né? Por isso que tem que ficar ligado, por isso que a palavra fala que tem que vigiar, porque tem gente que é terrível. Então você mente quando você tem a intenção de enganar de alguma maneira outra pessoa. Então não façamos isso, irmãos. Como diz a palavra, não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros.
Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, chegamos aqui ao final do nosso, aliás, o final, não, o último bloco, né, do nosso programa Inconformados de hoje, né, é um grande prazer poder estar aqui ao vivo pela Shalom FM, levando até você esse programa, que é um programa que visa trazer esclarecimento bíblico sobre os mais diversos assuntos. E hoje nós estamos falando aqui sobre a mentira, né? É realmente possível viver sem mentir? O que a Bíblia diz sobre a mentira é suficiente para que a pratiquemos? Há momentos onde não temos outra saída que não seja mentir. O nosso irmão Geraldo Braga, participando aqui mais uma vez, diz o seguinte: tem mentiroso à distância. Minha filha depositou R$1.000 na compra de iPhone. Olha só, deixa eu ver aqui que bastante coisa aqui. Tem mentiroso à distância. Minha filha depositou R$1.000 na compra de iPhone, para comprar um iPhone, ok. O malfeitor usou a OLX por ser de credibilidade para mentir e enganar os outros e ficamos no prejuízo. Olha só, gente. E sem contar o que me aconteceu na segunda-feira retrasada, o sujeito querendo me enganar mentindo. A gente tem que ter muito cuidado com a pilantragem. Fui de manhã, levei minha filha Estherzinha no colégio dela, né, no lugar do outro errado, agora de manhã, e passei no Banco Santander, em frente ao supermercado Royal. Tirei o dinheiro e quando estava entrando no carro, um camarada me dizendo que ficou em aperto, que era para mim atualizar o cartão. Ficou em aberto, que era para eu atualizar o cartão. Vê só, como a pilantragem tinha dois, um endossando o outro para o golpe. É bom alertar o povo. Olha aí que coisa, gente. Ouvintes da rádio abençoada aí, ok. Então vamos ficar ligado, porque mentiroso, pilantra, nunca faltou e não vai faltar. Então a gente tem que ficar esperto, né? E claro, nós temos que ficar esperto também para que nós não sejamos aí os praticantes da mentira, para que nós não sejamos os mentirosos, né? E a gente já falou aqui muita coisa sobre esse tema de hoje, mas vindo aqui as perguntas, né, que a gente fez aqui no programa que estamos fazendo aqui desde o início, né? Primeiramente, é realmente possível viver sem mentir? E aí? É possível viver sem praticar a mentira? Eu creio o seguinte, que Deus nunca nos mandaria fazer algo que nós não tivéssemos condições de fazer. Não é? Deus nunca diria para a gente praticar algo que nós não fôssemos capazes. Não é? Então, se o Espírito Santo disse, não mintais uns aos outros, se a Bíblia tantas vezes, né, expressa aversão à mentira, se o próprio Senhor e Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixou bem claro que o diabo é que é o pai da mentira, creio que se a palavra de Deus está dizendo que não devemos mentir, então é sim possível viver sem mentir, né? Posso viver sem mentir? Posso. Pastor, é realmente possível viver sem a prática da mentira? Sim, é possível sim. É claro, irmãos, que tudo vai depender o quê? Vai despender um esforço. Tudo vai exigir de nós um esforço, uma resiliência, uma força de vontade. Você não vai praticar a verdade nesse mundo de mentiras, a gente vive em meio a mentiras, se você não se esforçar. Para em meio à mentira, falar a verdade. Se você não se esforçar, você não põe a verdade em prática, não é? Se você não fizer, não tiver um comprometimento de fato com Deus e com a sua palavra, você não vai pôr a prática, a palavra à prática, né? E vale lembrar que muitas das vezes a questão é o quê? É a questão do dia a dia. E as pessoas praticam essas coisas no dia a dia. A mentira, ela acaba se tornando uma prática diária, do dia a dia, do cotidiano. E às vezes a pessoa mente, como já falamos aqui, que nem sente. A pessoa nem percebe que está mentindo. A pessoa nem percebe que está na prática da mentira. E a pessoa vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo. Os filhos vão vendo a pessoa na prática da mentira. E são muitos os danos, né, que a mentira pode trazer. Não só no sentido do que pode acontecer externamente, mas creio eu que por dentro mesmo, né, não é saudável mentir. A pessoa, ela fica perturbada na consciência dela, ela não tem paz. Eu já menti, gente. Eu já menti, já fui praticante da mentira. Então as pessoas têm que pensar, têm que levar em consideração. O que você ganha mentindo? Pode até parecer que você possa ir, né, em alguma situação que você possa sair ganhando, né, alguma coisa. Mas o fato é que, né, eu vou ler aqui uma reportagem que está no Estadão, no site do estadão.com.br. Tá, não estou lendo aqui, isso aqui não é um site bíblico, tá? Não é um site evangélico. A gente já sabe espiritualmente as consequências da mentira, né? Ficarão de fora os mentirosos, né? Os mentirosos não têm salvação. Sem contar que mentira dá lugar para o diabo, né? Mas o texto aqui diz assim, olha: mentirinhas consideradas inconsequentes, presentes no cotidiano dos brasileiros e vários povos, não são tão inofensivas quanto parecem. Olha só. Mentir pode ter sérias consequências. Ó, um exemplo danoso disso observa-se na interação entre empresas e seus colaboradores. Há pessoas que inventam doenças, enganando seu superior imediato, e o médico que lhe concede atestado para justificar e abonar a falta. Também ocorrem casos de alegações irreais de morte ou doença de parentes, e falsas acusações contra o empregador, de assédio, desrespeito às leis trabalhistas e abuso de poder. E às vezes o contrário também pode ocorrer, ou seja, por parte do empregador também pode ocorrer de fazer mentiras, de falar mentiras em relação ao funcionário. Isso às vezes a gente vê acontecendo, irmãos, até dentro da igreja, se a gente não vigiar, acontece. Entre pastores e obreiros e membros, né? A pessoa fala uma mentira do pastor, o pastor conta uma mentira da pessoa. Quer dizer, não convém, né, num cenário cristão, irmãos. O mundo jaz no maligno. E se a gente se deixar levar pelo mundo, a gente está lascado. Pode ser que as pessoas no mundo estejam aí acostumadas a praticar a mentira, mas no nosso meio não pode ser uma coisa comum, não pode ser considerada uma coisa normal. E aqui nessa reportagem do jornal Estadão, estou lendo aqui, volto a repetir, eu não estou lendo essa matéria num site cristão, tá? Não é um site evangélico que está falando da Bíblia, não. Eu estou lendo aqui num jornal, tá? Num jornal que as pessoas compram aí, tá na internet, o Estadão. Estadão todo mundo conhece, Estadão de São Paulo. Então veja, o dano, os exemplos danosos da mentira. Mentir pode ter sérias consequências na vida trabalhista. Então, a pessoa que é crente, pessoa crente dizendo: ah, eu não vou poder trabalhar hoje porque eu estou doente. Está mentindo, amigo. Às vezes é uma coisinha boba e a pessoa inventa ali que está doente para não ir trabalhar, vai pedir atestado, né, para poder ficar em casa, para abonar a falta. Quer dizer, a pessoa trabalha, prejudica o dia de trabalho dela, prejudica a empresa. Hoje a gente vive num mundo que as pessoas não pensam assim, né? A gente está vivendo um tempo de desemprego. Tanta gente desempregada, tanta gente querendo emprego e tanta gente aí mentindo para não ir trabalhar, irmão. Poxa, calma aí, não é legal. Num tempo em que tem tanta gente desempregada, em que tem tanta gente aí sem um trabalho, a gente vê gente mentindo para não ir trabalhar. O cara mente na cara de pau para não ir trabalhar. Né? Quando, e tem gente que chega ao ponto de inventar morte, dizer que a avó morreu, a minha avó tá passando mal, não vou poder ir hoje. A minha avó morreu, a minha mãe morreu. Tem gente que inventa doença, não, que meu pai tá doente, minha avó tá doente, meu cachorro tá doente. Tem que ter cuidado com isso aí. No Brasil, continua aqui a matéria, olha, campeão mundial de processos trabalhistas, com 10 milhões de ações judiciais em tramitação, numerosos desses litígios que entopem e emperram os tribunais, têm origem em mentiras. Gente, escuta isso. No Brasil, campeão mundial de processos trabalhistas, com 10 milhões de ações judiciais em tramitação, numerosos desses litígios, dessas questões, desses processos trabalhistas que entopem e emperram os tribunais, têm origem em mentiras. Estas também são praticadas antes da contratação do profissional, pois há pessoas que acreditam ter mais facilidade para conseguir um emprego se alterarem o currículo. Olha só, se fraudar o próprio currículo, exagerando nas qualificações e experiências, omitirem problemas vividos na carreira e venderem imagem pessoal muito distante da realidade. Então o cara quer conseguir um emprego, não, pastor, mas eu tenho que sustentar minha família. Mentindo, amigo. Eu ouvi uma frase que há muito tempo que ficou gravada na minha mente, no meu coração: o que começa errado vai dar errado, irmão. Se começa com mentira, não tem como terminar bem. Então a pessoa mente para conseguir um emprego. Olha só, mente para conseguir um emprego. Fala que tem uma qualificação, uma experiência que não tem. Omite problemas que teve na outra empresa. Quando, né, o empregador pergunta lá, o responsável pelo departamento pessoal pergunta, né? O recrutador pergunta: vem cá, você já teve algum problema em alguma empresa? Não, nunca tive. Teve sim. Está mentindo. Discutiu com o chefe no outro trabalho. Discutiu com o encarregado. Brigou com outro, com um colega de trabalho. Tá mentindo. Tá vendendo imagem pessoal que é distante da realidade. É um preguiçoso, chega atrasado, não tem compromisso, não gosta de fazer serão. Mas quando vai fazer entrevista: não, eu sou uma pessoa dedicada à empresa, eu estou disposto a dar o melhor de mim aqui pela empresa. Tá mentindo. É mentira. E aqui, irmãos, o nosso programa, o nosso alcance maior é para cristãos, né? É um programa evangélico, a nossa rádio é uma rádio evangélica. A maior parte das pessoas que ouvem a nossa rádio são pessoas evangélicas. Então, no nosso arraial, não era para se encontrar uma coisa dessas. Cristão que mente, cristão que fala mentira, cristão que inventa, né, coisas mentirosas acerca de si para poder conseguir as coisas, não é legal, né? No cotidiano do ambiente de trabalho, as mentiras são igualmente nocivas. Inventar fatos negativos do colega ou daquele com o qual se disputa uma promoção para ganhar pontos com o chefe é uma atitude horrível. Assim como assumir a autoria e os méritos por uma ideia, trabalho ou resultado que não lhe pertencem. Do mesmo modo, é condenável a postura de empresas que difundem falsos conceitos pejorativos de seus competidores para disputar mercado ou vencer uma concorrência. Tudo isso é prejudicial e tem fruto e tem sua origem na mentira. Muitas vezes, mente-se de modo inconsequente, esquecendo-se que uma atitude aparentemente banal é crime tipificado no Código Penal. Há dois casos clássicos em que isso pode ocorrer: calúnia, artigo 138 do Código Penal. Neste caso, é crime acusar uma pessoa de maneira mentirosa de ter cometido um crime. Comprovada a mentira, o acusador será apenado. E a difamação, artigo 139 do Código Penal, que ocorre quando se propaga a terceiros qualquer informação, fatos, problemas físicos e de saúde, fotos e vídeos que possam causar constrangimento e comprometer a imagem e reputação de uma pessoa. A difamação pode ser fruto de uma mentira. E esses dois crimes, claro, como qualquer crime, têm consequências imprevisíveis, né? A mentira, cadê? A mentira, em todas as suas vertentes, finaliza aqui a matéria, ó. A mentira em todas as suas vertentes prejudica muito a sociedade e as famílias. Afeta a produtividade das empresas, alimenta os litígios judiciais e banaliza as relações humanas. Portanto, aboli-la seria um admirável avanço cultural de nossa civilização, né? E a responsável aqui pela matéria, linda matéria, é a Marina Simões, administradora de empresas, é diretora da Locar Guindastes e Transportes Intermodais, matéria do jornal Estadão. E assim, irmãos, com essa matéria, né, embasado na palavra de Deus, nós chegamos ao final aqui do nosso programa Inconformados, e que de fato não se nomeie no meio de nós, né, mentiras, que possamos falar a verdade, né, mas saber falar a verdade, como já falamos aqui no nosso programa de hoje. Porque não é falar a verdade para machucar, né? O problema não é só não mentir, é não mentir, né, mas quando falar a verdade em amor, né, falar a verdade em amor. Falar a verdade sem machucar. Falar a verdade sem ferir. Falar a verdade sem causar mágoas. Porque não adianta nada você falar a verdade, né? Eu vou falar a verdade. Aí fala a verdade para poder machucar os outros. Falar a verdade para poder causar ferida nos outros. Então fala a verdade, mas em amor, ou seja, com prudência, com sabedoria, né? Falar a verdade de forma que você não venha ferir, que você não venha machucar os outros, que você não venha causar danos na imagem das outras pessoas. Falar a verdade de forma que você consiga ajudar, não de forma que você venha atrapalhar a vida dos outros, como muitos têm feito por aí. Tem gente que destrói a vida dos outros, não é? Destrói a vida dos outros falando a verdade. Tem uma frase aqui, ó, de Warren Wiersbe, que diz assim: a verdade sem o amor é brutal, e o amor sem a verdade é hipocrisia. Ó, a verdade sem o amor é brutal, e o amor sem a verdade é hipocrisia. Palavras de Warren Wiersbe. Anota aí, toma posse delas. Vamos fazer uma oração para concluir aqui o nosso programa Inconformados de hoje. Espero em Deus, em Cristo, que esse programa de hoje tenha ajudado você, meu amigo, você, minha amiga, você que nos dá o prazer da sua audiência, a ter, né, mais prudência e cuidado com a mentira, porque a mentira não faz bem a ninguém, só prejudica a vida das pessoas, né? Vamos então ter o nosso momento aí de oração e agradecer a Deus por essa oportunidade. E já está chegando aqui quem vai estar fazendo essa oração para nós, claro, não tem como perder essa oportunidade, o nosso queridíssimo pastor Odon Júnior, que está aqui com uma camisa bonita, só ele mesmo para usar esse tipo de roupa, né? Ele fica bem com o seu estilo, né? Então, o pastor Odon tem um estilo próprio, né? E de vez em quando ele influencia a gente com esse seu estilo. Então, pastor Odon, a oração que o Senhor, Deus abençoe a sua vida. Vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, seu carinho, sua participação. Se Deus quiser, amanhã estamos de volta com mais programa Inconformados. Deus abençoe a sua vida. Tchau. Fui!
Pai, bendito seja o nome da tua glória. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos no reconhecimento de que não há outro Deus além de ti. Tu és o amantíssimo da nossa alma. E nessa hora, Pai amado, eu quero apresentar ao Senhor cada pessoa que nos ouve. Que eles recebam, ó Pai, da parte do Deus eterno, toda sorte de bênçãos espirituais, emocionais, também materiais. Pai, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha transformar. Acima de tudo, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nos rendemos ao Senhor, confiante de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Porque a grande verdade é que o teu poder opera em nós. E nós acreditamos nisso. A nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra, Pai. Pai, socorre o aflito, socorre, Senhor, o necessitado, que acima de tudo, Pai, o Senhor seja entronizado nas nossas famílias, nas nossas vidas, no nosso ministério e nessa rádio, Pai, que tem sido um veículo de comunicação abençoador. Abençoa o pastor Rafael, o programa Inconformados, que em todo tempo ele venha ser, Pai, um canal de edificação para todos os ouvintes. E agradecidos por tudo, Pai, nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Acabamos de apresentar o programa Inconformados.